Fala, meu amigo Fábio, tudo bem?
Tudo bem, meu irmão? Eu tô ótimo. Como é que você tá?
Tudo bem, graças a Deus, muito bem, muito feliz em poder ouvir você nesse podcast, na nossa gravação sobre mais um episódio do nosso Café da Paz. Hoje falando um pouquinho sobre a questão da relação entre o cristianismo, a graça e a moralidade. A partir da reflexão do Brennan Manning em seu livro O Evangelho Maltrapilho. Eu acredito que seja um dos livros que você já tenha lido algumas vezes e goste bastante dele, né?
É uma verdade, cara. Eu amo sobre como o Brennan Manning trata essa realidade da vida, né? Essa não necessidade que ele abraça da representação que a religião tenta impor a gente, né? Através de pesos de ética e morais. Eu acho esse estilo de vida muito verdadeiro ali, porque não tem nenhuma relação com o abraçar a imoralidade, né? Mas tem muito mais a ver com o assumir as nossas verdades, com assumir o campo da humildade e com assumir o campo da nossa essência totalmente desatrelada da essência de Deus, né? Então eu amo a obra do Brennan, né? Eu conheci o Evangelho Maltrapilho aos 18 anos, já li algumas vezes, é um livro que eu amo, sim, né? E muito legal, cara, tá tendo esse papo contigo. É um papo que a gente os encontros que a gente tem na comunidade são muito breves, né? São muito corridos, mas os momentos que a gente tem juntos, cara, a gente consegue conversar disso, são sempre muito bons, né? É sempre muito bom estar contigo, porque você é um desses tipos de amigo que a gente consegue tanto ter os papos leves, né? E aí, paradoxalmente, também ter esses assuntos profundos aí, né? Sejam eles relacionados à nossa fé, ou à filosofia, ou essas questões aí inerentes a comportamento humano e outras coisas, né? Valeu pelo convite, meu irmão.
Eu que agradeço a sua participação. Para mim é uma alegria. Vou te falar um pouco sobre o projeto. Esse podcast do Café da Paz, ele faz parte dos nossos programas do Ministério de Missões e Evangelismo aqui da SEM. E o nosso objetivo é realmente ampliar o debate, a reflexão a partir dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e do público também de fora da comunidade evangélica de Mesquita, para que a teologia ela possa tomar o lugar no seu espaço público a partir das nossas reflexões na sociologia, na história, na filosofia. E hoje, como o tema ele é muito filosófico e teológico também, eu achei que você, por ser um jovem acadêmico, um jovem estudante e que com certeza gosta e ama a filosofia, seria a pessoa ideal para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do cristianismo e a moralidade. Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria que de maneira breve você falasse um pouquinho sobre você, sobre os seus estudos, sobre o que que você tem feito no mundo.
Certo. Ideal, eu não sei se eu sou esse cara entrando um pouco já nessa coisa a nossa pauta é muito interessante, né? Falar de moralidade, de ética, e eu sempre tento desabraçá-la, né? De uma forma muito respeitosa, porque a gente vai ter, claro, muito respeito ao espaço desse tema que exige, né, uma fala muito medida, né, Lipe? Da nossa parte para tratar esse tema, mas eu acho muito interessante a gente trazer algumas provocações também, né? Então já começo com a primeira, me colocando no espaço desse cara nada ideal para falar disso, mas vamos lá, né? Eu sou arquiteto, é a minha formação. Atualmente eu estou concluindo engenharia civil, que está me dando está sendo um complemento muito fantástico, né? Porque diferente do que muita gente pensa, a arquitetura é uma área do conhecimento muito humana, né? A arquitetura não é sobre prédio, isso aí é a parte de conclusão da arquitetura, mas a arquitetura é sobre gente, né? Na arquitetura a gente propõe a desenvolver, a pensar espaços, né? E esses espaços são pensados, Alípio, a partir do entendimento profundo do ser humano, né? E a gente, na arquitetura, se propõe a desenvolver necessidades básicas desse ser humano relacionadas ao habitar, ao trabalhar, ao divertir e ao deslocar-se, né? Então, assim, conversar de arquitetura, entender arquitetura é entender o ser humano, né? A arquitetura tem esse caráter muito humano, tem um caráter muito tópico também. O interessante da engenharia hoje é que ela me traz para esse espaço do diálogo, do equilíbrio entre esse campo e um eixo mais cartesiano, né? Mais pragmático, mais direto, que eu acho que é esse equilíbrio que a gente deveria buscar o tempo inteiro, né? Que o nosso mestre do amor aí ensina a gente a buscar, né? O equilíbrio. Eu estou concluindo engenharia no meio do ano que vem, e o plano profissional é, após a conclusão, ingressar em um mestrado em sociologia para voltar a estudar essa parte do comportamento humano, né? Que é um tema, assim, que me apaixona muito.
Perfeito. Nesse livro do Breno, que é o objetivo da nossa reflexão, O Evangelho Maltrapilho, logo no início ele fala uma frase muito forte. Ele diz que esse não é um livro para pessoas super espirituais, não é aquele livro para os fortes, os vitoriosos, não é para aqueles que são os mágicos da religião. Mas a ideia do Brennan é realmente escrever um texto para aqueles que se sentem um pouco, de certa forma, derrotados, cansados, fatigados, aqueles que não enxergam a religião como algo para o seu bel prazer, mas que precisam, de certa forma, de um consolo nessa caminhada que é tão árdua. Então, o Breno, ele fala um pouco sobre essa questão, e eu queria logo de início saber a sua opinião sobre quais são as grandes diferenças que a gente consegue observar na sociedade de hoje, que é uma sociedade de extremo desempenho, uma fábrica de problemas éticos, mas na sua opinião e a partir desse ponto de vista filosófico do Breno, quais são os problemas morais que você enxerga hoje e se eles são diferentes daqueles problemas do passado? E o que que isso implica numa convivência religiosa?
Você falou essa frase da sociedade do desempenho, né? Isso é fantástico, isso me remete a uma fala do nosso querido Antônio Carlos, né? Pastor Antônio Carlos. E em muitas de suas pregações, onde ele pontua a diferença, né, entre moralidade e evangelho, né, entre essa nossa tara, digamos assim, em nos posicionarmos como o ser humano ideal, né, a gente acaba abraçando essa necessidade da representação. Né? E o Antônio Carlos, ele fala justamente que essa nossa busca desenfreada pela ética e pela moral faz a gente desabraçar, desentender o que é a graça, né? Se a gente passa a pautar a nossa vida no nosso próprio braço, na nossa própria força, a gente passa ele relaciona em algumas de suas pregações, falando ainda do Antônio Carlos, né? Como se esses nossos feitos morais, né? E ele fala essa frase que eu acho fantástico, esse termo, né? A religião do desempenho, ela é como se funcionasse como um guarda-chuva que nos impede de ser banhado pela chuva da graça. Eu acho uma colocação fortíssima ali, foi muito interessante, porque de fato a gente consegue perceber que pessoas que buscam, né, uma prática de vida totalmente atrelada em essência à ética e à moral, elas geralmente andam desabraçadas de um espírito humilde, né? A gente pode, por exemplo, relacionar, trazer aqui a figura do religioso que orava em alta voz, né? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como este cara, né? Muito pecador. Então a gente percebe que existe uma pauta de moralidade, de ética muito presente nesse sujeito, né? Ele se denomina um ávido cumpridor de leis. Eu não sei se você está tentando falar algo daí, está cortando...
Estou ouvindo, pode concluir.
Desculpa. Essa figura, que na verdade, esse religioso, eu nem vou colocar como religioso, essa figura humana, né? Porque essa necessidade da representação, ela não vem só da religião, né? Ela vem de uma necessidade humana nossa, da falta de conhecimento de quem a gente é. A religião, ela obviamente potencializa e muito essa busca por um senso de ética e de moral elevado. Mas a gente percebe na figura desse religioso, ou do não religioso, mas que busca representar, esse cara, somos todos nós, né, Alice? Se não nos atentarmos para a necessidade do abraço à humildade. Então, quando você nos diz, né, que a sociedade contemporânea, ela é uma fábrica de problemas éticos, né, eu diria que, de fato, a sociedade, ela é uma fábrica de questões éticas, né? Eu acho que vale a pena a gente dar só uma pinceladinha de forma muito breve assim, sobre esse conceito de ética para quem está nos ouvindo, né? A ética é essa regência das condicionantes que vão influenciar os nossos quero, devo e posso, né? E aí existem muitas condicionantes que influenciam e gerenciam, né, esse nosso quero, devo e posso, né, que são as nossas leis civis, né, a nossa Constituição, que pode ser a nossa cultura local, que pode ser a nossa época, a nossa geografia, a nossa regionalidade, a nossa religião. Todas essas fontes que eu estou citando são condicionantes, são influenciadores da construção de uma ética, né? Existem também as microéticas, né? Que podem ser mais atreladas aí a questões e criações familiares, né? Existe um senso de ética global também, né? Que é baseado nos direitos da humanidade. Eu estou falando tudo isso ali porque eu acho que é interessante para a gente falar sobre como que os problemas morais, eles se diferenciam. É um pouco importante a gente bater de forma leve nesse conceito, né, de ética. E se você achar que eu estou me alongando, você pode falar de alguma forma, né? Mas eu acho importante a gente só dar um leve toque. Então, por exemplo, a gente tem como essa ética que seria global, né, essa macro, por exemplo, a essência dos direitos da humanidade, né? Toda criança deveria, né, deve ter a sua infância preservada, que não deveria ser forçada a trabalho infantil, né? Toda mulher, enfim, deveria ser respeitada, deveria ter igualdade salarial, não deveria ser medida, né, pela sua linguagem gestual, formal, oral, pelo comprimento de sua roupa, ou até mesmo pelo seu apetite sexual, que nossos velhos sejam respeitados no sentido da quase reverência, né? Porque foram os que pavimentaram a nossa história até agora, que os nossos ecossistemas, né? Que a nossa casa, a nossa natureza, a nossa fauna e a nossa flora seja respeitada e preservada. Essa é uma ética mais global, né, mais ampla, que deveria ser seguida, respeitada com afinco, e, no entanto, essa ética que está pautada no amor ao próximo, a gente parece que está pautada na humanidade, né? A gente deixa um pouco de lado para se atrelar às éticas que são muito mais atreladas à visualidade da moral, né? A gente veio conversando esses dias sobre a relação que existe, né? Aquele bate-papo que a gente teve entre relacionar a ética moral e aquele iceberg, né? A pontinha do iceberg que a gente vê do lado de fora poderia ser a relação da moral, né? É o holofote que a gente quer dar a voz, que a gente quer iluminar. Então seriam os nossos pontos de méritos, né? Só que a vida, a gente sabe que a realidade está muito para além dessa moralidade, né? E a realidade seria esse iceberg, o corpo dele inteiro, né? Que ele tem, enfim, 2/3 ou 3/4 para baixo da linha de água, né? E aí, para essa parte aí abaixo, tem todos os nossos deméritos, as nossas frustrações, as nossas inquietações, as coisas que a gente quer esconder, né? Então, quando você pergunta, por exemplo, que as questões morais atuais, elas são diferentes, né, das anteriores, sim, elas são diferentes porque ética é uma coisa construída, né? A partir do momento que a gente cita essas relações do que interfere, do que condiciona a ética, eu diria que condicionante muito forte de uma ética, né? Época e geografia são uma delas, né? Então, por exemplo, ética de um Brasil atual é diferente da ética de uma China atual. A gente vai ter muitos pontos de éticas divergentes, né? E a gente pode relacionar também, aqui a gente tocou na regionalidade, né? Mas se a gente toca no ponto, por exemplo, época, e a gente analisa Brasil atual e Brasil 200 anos atrás, a gente vai se encontrar em um Brasil onde seres humanos eram explorados e tratados como bicho, né? Na época de escravidão, onde não tinham suas necessidades básicas garantidas, né? Isso, indo muito além de não ter suas necessidades básicas garantidas, esses seres humanos tratados como bicho ficavam muito aquém do que o próprio pai, né? Deus, o Criador, intencionou para eles, é que esses vivessem, né, com as capacidades máximas do seu ser, né, com suas potencialidades intelectuais e sentimentais, com as suas máximas capacidades de, por exemplo, amar e serem amados, né? Então a gente analisa esse Brasil 200 anos atrás, que sobre ponto de ética vivia dessa maneira. Então ética, ela é construída e sendo a moral a aplicação dessa ética, como ética não é estático, ética é dinâmica, porque se constrói a partir dessas condicionantes que a gente está conversando, óbvio que cada realidade temporal vai ter uma ética e uma prática dessa ética, ou seja, a moral, diferente dos tempos anteriores e diria até que mais complexas. Porque vamos convir, né, Alípio? É uma coisa muito básica para a gente que vive a fé cristã entender que seres humanos se relacionavam com os nossos irmãos dessa forma, né? Entender que ainda hoje seres humanos se relacionam com os seus irmãos dessa forma, né? Na relação de colocar o outro na subserviência, enfim, de não os garantir essa qualidade de vida que o Criador quis propor para eles, né, em suas capacidades máximas de vivências. Então, as questões éticas e morais atuais ou futuras, elas serão sempre diferentes das atuais. Eu acho que o grande ponto, além de dizer que elas serão sempre diferentes, eu diria que elas serão sempre mais complexas, né? Elas vão exigir da gente uma capacidade de flexibilização, de diálogo muito maior. Eu acho que a grande questão é essa. À medida que essas questões éticas vão aparecendo, a discussão das questões, as novas éticas vão se formando, eu acho que a grande questão para a gente responder esse ponto é o que isso vai exigir de nós, humanidade, né? E eu diria, fazendo uma relação com um presente muito legal que você me deu semana passada, que foi o livro Razão e Fé, do Papa Francisco, né? Esse livro fala sobre a necessidade de diálogo. Eu acho que, dando um desfecho a essa pergunta, a gente precisa entender essa necessidade de diálogo para conseguir construir éticas que não sejam partidárias, né? Éticas que sejam inclusivas, éticas que abracem. Enfim, o grande ponto que eu destacaria é essa necessidade do entendimento da flexibilização. Hoje a engenharia me fala muito sobre como entender e trabalhar com cargas, né, e tensões. Enfim, existe no processo da engenharia, na construção, na transformação do ferro para o aço, uma relação muito interessante ali, que eu acho, que eu vejo, que eu faço um link com o evangelho, que é o seguinte, né? Entendeu-se na engenharia que o material ferro, ele era um material muito resistente por possuir uma alta concentração de carbono, só que era um material pouquíssimo dúctil, né? Maleável. Então, um material que é muito resistente, mas pouco dúctil, quando as tensões chegam até ele, esse material rompe. Ele não consegue trabalhar em cima das tensões, dos esforços. E a engenharia entendeu que era necessário fazer um trabalho em cima desse material ferro, e através de uma série de estudos e aplicações, né, percebeu-se que inserindo oxigênio nesse material, parte do carbono seria retirado, a parte necessária, controlada, porque é o carbono que dá a resistência, e com a saída adequada desse carbono, com a saída dosada, esse material continuava resistente, mas virava dúctil, ele tinha maleabilidade, então as tensões vinham, os esforços vinham e esse material trabalha. E a gente pode fazer um paralelo com essa inserção do oxigênio como inserção da vida, né? Então, o que precisa acontecer nos nossos processos de humanidade é, de fato, inserir humanidade na gente. Jesus veio para isso, né? Jesus veio para resgatar a humanidade da gente que perdeu a partir da queda. Ele veio fazer esse convite, né? Veio propor esse abraço novamente dos muitos filhos, dos muitos irmãos dele ao Pai através da vida, né? Inserindo oxigênio para a gente. Então, o que a gente precisa é entender que a gente precisa receber vida, receber oxigênio para se tornar maleável e saber lidar com essas muitas questões difíceis, sim. Das éticas futuras que cada vez são mais complexas, mas que através dessa reflexão que eu te contei, desse livro, esse presente fantástico que você me deu, né, só reforça essa nossa necessidade do entendimento, do diálogo, que nada mais é do que flexibilizar para que o outro fale.
Sim, porque dentro dos pontos que você falou, algumas coisas interessantes a gente precisa reforçar, que é exatamente essa questão de enxergar esses problemas éticos nessa fábrica contemporânea que a gente tem, a partir dessa falta de valores morais, isso é um sinal exatamente da nossa depravação espiritual, da nossa queda espiritual. O homem hoje, ele é completamente depravado, completamente corrupto, completamente pecado. Não que ele em si cometa um pecado, não que ele faça um pecado, mas ele mesmo é um pecado.
Exatamente.
O próprio salmista Davi, quando ele escreve um dos seus salmos, ele diz que em concepção de pecado eu fui gerado, eu fui formado, a minha mãe me teve desde o ventre como alguém que já era pecador. Então, a nossa relação com a questão da moralidade, ela em primeiro lugar é um verdadeiro sinal da nossa queda, da corrupção do homem.
Sim.
E essa queda, ela, por causa das nossas falhas morais e éticas, a nossa cultura, ela precisa compreender que sem a aplicação da graça em nossa vida diária, todos os nossos esforços, e aí por isso que eu falei a questão do desempenho, todos os nossos desempenhos, todas as nossas performances, elas serão apenas atitudes exteriores e atitudes estéticas, se nós não compreendermos que a graça precisa atuar em nós.
Exatamente.
Por isso que eu faço para você a próxima reflexão, que é dentro desse contexto contemporâneo, onde não há espaço para visualizar a graça, onde não há espaço para saborear a graça, onde não há espaço para perceber que a graça ela é muito maior do que a nossa ética, do que a nossa estética, do que as nossas aparências, de que forma, a partir da visão do Brenna, essa graça pode perceber-se subversiva?
Bom, a graça, de fato, ela é altamente subversiva, né? Na visão do Brenna, na visão da teologia. Primeiro porque, para responder essa pergunta, Walipio, a gente, eu acho, precisa falar um pouquinho, né? Talvez muito, muito breve, assim, sobre os pontos que regem a religião, né? Como a sua intenção não é só que esse ouvinte seja a comunidade, mas para quem, de repente, nunca teve contato com teologia, né? Eu acho muito interessante a gente falar de forma muito breve, assim, sobre o que é a religião, algumas pautas da religião, né? E a religião tem alguns tripés interessantes, alguns que pautam sobre a motivação e alguns que pautam sobre a organização, né? O tripé organizacional, onde existe divindade, líder espiritual e fiel, né? A partir dessa organização, desdobram-se também muitas éticas religiosas. Existem, na verdade, muitas éticas que vão regir esse funcionamento da organização, até porque toda organização, eu estou ouvindo um chiado ali, não sei se é uma intervenção
sua. Aqui no estúdio está normal.
Tá.
Pode prosseguir tranquilamente. Inclusive, eu gostaria de te ajudar em relação a essa questão, citando apenas uma frase de Lutero para você continuar no seu pensamento.
Uhum.
Não se esqueça, porque Lutero, em Sim. um momento de suas reflexões, ele diz que a maior prova de um pecador é ele não conhecer o seu próprio pecado. Eu acho que esse é um conceito que pode ser interessante nessa sua formação do pensamento religioso.
Sim, exatamente, né? Abrindo um parênteses para o que eu estava citando, pegando esse gancho de Lutero e daquela explanação perfeita que você deu sobre pecado essencial, né? Porque a gente perverte um pouco a ótica de pecado no sentido de não abrangi-la, né? Uma coisa que me apaixona em Jesus, não o fato somente de ele nos amar, mesmo sendo seres humanos altamente complexos, difíceis e problemáticos, é porque Jesus extrapola a nossa consciência para além do óbvio, né, Alípio? E os amigos de Jesus, as pessoas que andaram próximas a Jesus, elas entenderam que pecado não está atrelado unicamente a uma prática. Pedro, ele, quando se encontra, a partir daquele evento da pesca, da grande pesca, né, com Jesus, ele tem a seguinte constatação: eu estou de frente para o Cristo. Ele fica em choque, e aí, a partir dessa constatação, ele fala: se afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Né? O texto não revela nenhum ato pecaminoso de Pedro, foi uma constatação da essência. Né? João, no momento, no início de quando começa a revelar, a falar sobre Jesus, né? Quando começa a falar de seu trabalho, ele se refere a Jesus como aquele a quem ele não seria digno de amarrar ou desamarrar as suas sandálias, né? É um estado do ser, é uma diferenciação do ser. Paulo tem a mesma constatação, né? Então, quem está próximo a Jesus percebe que pecado não está atrelado a essa ótica óbvia, essa ótica, entre aspas, óbvia e rasa da prática, né? entende que pecado, na verdade, é o que a gente é, né? Essa, em algumas de suas pregações, o Ed trata essa distância, né, que Pedro constata, com uma distância ontológica, né, uma distância essencial do ser. Vocês, que são teólogos e filósofos, atribuem esse nome, né, distância ontológica. Eu acho isso fantástico, porque fala de uma distância que não está nos relacionando sobre a falta de poder que nós temos e Deus tem, a falta de santidade que nós temos e Deus tem. É óbvio que tudo isso existe. Deus é poderoso, Deus é santo, e existem todas essas distâncias entre Deus, o Pai, e nós. Mas existe uma distância muito mais essencial de quem Deus é, e essa nossa revelação do pecado, que é quem nós somos, que esses amigos de Jesus, essas pessoas que andam próximo de Jesus e que, por andar com Jesus, entendem quem são. E não somente os que andam muito próximo, né? O Desmond Tutu, ele faz uma revelação em seu livro Deus Não É Cristão, que é surpreendente, né? Ele fala que ele traz à tona a revelação de 1 João 9, onde fala que Jesus é a luz que ilumina todo homem. E essa é uma das primeiras pautas do seu livro Deus Não É Cristão, né? Que, de fato, Jesus é a luz que iluminou todo homem. Portanto, se todo homem tem alguma produção boa, vem de Jesus. Portanto, todo homem, na verdade, ele é confrontado nesse sentido de entender a sua realidade, né? E a gente pode trazer constatações nesse sentido, já que Jesus ilumina todo homem, até no âmbito de profetas seculares, né? Quando a gente tem, por exemplo, Racionais fazendo uma comparação a Paulo, né? Parafraseando Paulo, onde constata: olha, minha intenção é ruim, né? Aqui eu sou 100% veneno, né? Então, esse cara entendeu também que, essencialmente, ele é mal. É a coisa do pecado de origem, né? É a nossa maratona que a gente corre para longe de Deus desde o nosso nascimento, né? Nós somos a réplica de Adão. Cada um de nós é a repetição de Adão, que comete o pecado essencial da autossuficiência, né? Porque a autossuficiência é essa distância do Pai, Deus, essa autossuficiência que diz: eu me banco, eu posso, eu sou bom, o meu umbigo basta, se eu não preciso de Deus, quanto mais de você, Alice, né? E esse é o pecado, é o pecado essencial que nos distancia de Deus, porque Deus, ele é comunhão, né? Deus é comunidade de três, e que fala pra gente, portanto, desse amor em tempo integral. Voltando para o nosso ponto onde nós falávamos sobre funcionamento da religião, né? A gente, na verdade, não entende sobre pecado, acha que pecado está atrelado unicamente para essa pauta da prática, né? Porque a gente está muito atrelado a funcionamento das coisas, né? Quando eu falei, por exemplo, da parte organizacional da religião, e aí a gente tem muitos pontos, como, por exemplo, a parte ritualística de culto, as obrigações de rito, as obrigações de cerimônia e muitas outras questões de obrigações vão ativando na gente essa questão de méritos e deméritos, vão nos formatando nessa questão o tempo inteiro do desempenho, né? E nesse motivo, nessas intenções, a gente entra para muitos caminhos equivocados, para o caminho do ativismo, para o caminho da meritocracia, da graça, né? E aí chega justamente a graça, e fala isso pra gente. Olha, eu tô aqui pra quem se reconhece.
Isso, inclusive, confirma uma outra citação do Brenner, que ele fala em seu livro que o significado das boas novas precisa ser transformador na nossa vida, de forma que quando a gente se percebe caminhando na boa nova do Evangelho do Reino de Deus, isso significa dizer para nós mesmos que agora nós podemos encarar a verdade como ela é, ou seja, nós podemos parar de mentir a nós mesmos sobre quem nós somos. Então, uma das coisas sensacionais sobre o poder que a graça tem na revelação de Cristo em nós é entender aquilo que você citou da distância ontológica de que Deus, ele é moral, Deus, ele é ético, Deus,
sim,
ele é bom,
sim,
Deus, ele é amor. Só que entre aquilo que ele é e entre aquilo que nós somos, há uma distância talvez perversa.
Exato.
Uma distância terrível. Tanto que o próprio Immanuel Kant, um filósofo contemporâneo, ele tinha muita dificuldade com a prova da existência de Deus a partir dos argumentos cosmológicos ou dos argumentos ontológicos, porque para ele a maior prova da existência de Deus era o argumento moral. Tanto que na Crítica da Razão Prática ele diz uma frase que é mais ou menos assim: existem algumas coisas que enchem a minha mente de assombro e desespero. Uma delas é o céu cheio de estrelas e a outra coisa é a lei moral dentro de mim. Ou seja, na ideia de Kant, mesmo o homem sendo completamente mau, completamente perverso, ainda haviam alguns sinais da bondade, ainda haviam alguns sinais da misericórdia, alguns sinais daquilo que o próprio homem sabia que era certo e errado. E para o Kant, esse filósofo que tem um tratado tão vasto, para ele isso era uma prova da existência de Deus. Ou seja, no pensamento dele, o homem só podia ter um sinal da moralidade, um sinal da ética, mesmo que breve, por causa de algum ser superior que era moralmente bom, que era eticamente bom, que era terrivelmente amoroso. Então, a questão de nós percebermos essa reflexão sobre a moral e sobre a ética é também a gente entender que, apesar de ser quem nós somos, quando a gente encontra a graça, ela não faz com que o nosso comportamento e a nossa caminhada seja de maneira depravada ou de maneira corrompida ou de maneira aética. Pelo contrário, a graça vai mostrar a nós quem nós somos e nós vamos nos apegar a Cristo em quem ele é.
Sim, sim. A ética ou antiética, né? Exatamente, até porque a ética de Cristo, ela sobrepõe e muito uma ética humana que é totalmente baseada, como a gente conversou, em condicionantes e, portanto, é temporal. Esse é um ponto, né, Alípio? O que a gente vem conversando sobre ética é que ela está sujeita a uma temporalidade, a uma regionalidade, a noções culturais, e isso é mutável, certo? E a ética de Cristo, que está totalmente pautada no amor, ela é muito superior a essa ética que é mutável. Portanto, se alguém abraça a ética de Cristo, que é a ética do amor, impossível é que este ser humano seja imoral com seu próximo, seja imoral consigo mesmo, seja imoral em relações de sociedade, porque ele entendeu que a grande questão do Evangelho é a expansão desse amor, é a vivência dessa relação que vejo no próximo um corpo para além do meu que faz parte de mim. Então, portanto, como fazer mal a esse ser humano? Como querer uma prática imoral nesse sistema social? É um, é um, pensamento que Jesus nos propõe para esse campo do amor, que está muito além, para essas práticas que são para uma comprovação de algo.
Porque a lei, ela vinha exatamente para revelar ao homem a sujeira que ele tinha. Tanto que no Antigo Testamento nós temos, segundo alguns rabinos, cerca de 613 preceitos. Desses 613 preceitos, 248 eram negativos e 365 eram afirmativos. E o homem, ele precisava caminhar de acordo com a lei, sem observar nenhum tipo de erro naquilo que já estava posto. E quando Jesus vem, conforme você mesmo tocou, ele não faz com que a lei ela seja ultrapassada. Pelo contrário, ele eleva a um patamar da lei da reciprocidade, ou seja, da lei do amor. Aquilo que em Mateus capítulo 7, versículo 12, o evangelista diz que aquilo que nós queremos que os homens façam a nós, nós devemos fazer primeiro a eles.
Sim.
Então a graça, ela eleva o patamar da ética e também eleva o patamar da moralidade. Por isso que na minha compreensão do Evangelho Maltrapilho, o Brennan está perfeitamente correto quando ele diz que a graça, ela subverte alguns conceitos, porque ela faz perceber que a lei, ela não está destruída, mas Deus colocou num patamar em Cristo, muito além daquilo que a gente pode, de maneira performática, fazer.
Exatamente, porque a performance, a gente pode convir, né, Alípio, que com um pouco de prática, a gente chega lá. Né? A performance é algo que, a partir de determinado treino, de determinado exercício, é muito possível que a gente consiga reproduzir. Eu vou dar exemplos básicos de pecados que são muito fáceis de ser evitados, né? Por exemplo, não mate, não roube e o não adultere. A gente deve convir que, no parâmetro de Moisés, não é difícil, né, Alípio, a gente seguir esses pontos, né? Até hoje eu nunca matei e eu nunca roubei. Mas sobre essa ótica objetiva, performática, que pode ser aprendida, que pode ser repetida, mas que pode não estar marcada na profundidade do nosso coração, sem que haja um entendimento do porquê fazemos isso, Jesus, ele vem e expande essa consciência para esse cidadão, esse ser humano que julga-se evoluído ou bom por praticar tais feitos, e ele fala o seguinte: olha, você pode não matar, mas na ótica do meu pai, se você odiar, você matou. E aí ele fala: você pode não roubar, mas na ótica do meu pai, se você invejar, você roubou. Você pode não adulterar, mas na ótica do meu pai, se você desejar, você já adulterou. Então, Cristo propõe uma consciência que é muito mais ampliada, e de fato o que ele está falando é isso. Todas as leis, elas são muito reduzidas, e você, de fato, fazer isso que você disse, esse resumo da lei: trate o próximo como você gostaria de ser tratado.
Meu amigo, o nosso papo, o nosso assunto, ele é muito maravilhoso. Já temos um tempo de futebol, 45 minutos de conversa, e não tem nem um terço daquilo que a gente precisava conversar. Mas antes de... eu não vou encerrar agora, vamos falar mais uns 10 minutos, mas antes da gente encerrar, duas coisas que me veio ao pensamento que eu gostaria de reforçar para você continuar no seu encaminhamento também para as nossas considerações. É que o primeiro ponto que a gente precisa reforçar para você que está ouvindo é que o justo, ele viverá pela fé. O justo não viverá pela performance. E como o Fábio falou no começo da nossa reflexão, as grandes religiões, tudo que ela deseja que o homem faça é performático, é mágico. O cristianismo não. O cristianismo entende que não é pela performance, mas é pela fé. E essa fé, essa caminhada pela fé, ela só pode ser sustentada quando a gente percebe-se como filho de Deus. A gente percebe-se que o amor de Deus, ele é constrangedor. Então, a nossa caminhada moral e a nossa caminhada ética, ela vai ser pautada não na libertinagem ou no liberalismo, mas ela vai ser completamente constrangida por causa do amor de Deus. E esse amor, ele é tão libertador a nós, que mesmo sabendo que eu sou um impostor, uma outra linguagem do Breno, mesmo sabendo que eu sou um impostor, mesmo sabendo que há um ladrão em mim, há um avarento em mim, há um pornógrafo em mim, há um assassino, um adúltero em mim, mas eu caminho pela fé, confiando no amor de Deus e respondo com uma vida cheia de graça a partir desse amor. Se eu não fizer assim, toda a minha performance vai ser por aparência e por estética.
Sim, exatamente. Exatamente. Se a gente não tiver como ponto de partida essa consciência do constrangimento em amor, não um constrangimento que visa punição, né? Porque Jesus veio para tirar todo o peso, para tirar toda a dor, todo sentimento de culpa, de medo, de punição que o ser humano automaticamente já coloca sobre si por diversas questões das vidas difíceis e complexas que a gente tem. Jesus veio para tirar tudo isso, mas entender como o Pai ama seres humanos complicados como eu e você, né, Alípio? Automaticamente acaba gerando constrangimento, mas é um constrangimento totalmente atrelado do peso.
E em relação à fábrica de valores morais, essa falha, um outro ponto importante também é a gente perceber que, de certa forma, a comunidade, a sociedade, ela só não tem caminhado para uma degeneração pior, para uma degradação moral pior, porque, pelo menos no meu ponto de vista histórico, e aí eu também queria a sua opinião, no meu ponto de vista histórico, o cristianismo, ele teve uma importância fenomenal na formação dos grandes credos morais da humanidade. Por exemplo, foi William Wilberforce que, na Inglaterra, como senador cristão, foi um dos que lutou bravamente contra a abolição dos escravos. A gente tem a figura de Wesley também, na Inglaterra, William Carey, na Índia, e vários outros cristãos que, de maneira ética, de maneira amorosa, de maneira bondosa, construíram pilares na sociedade que eram pilares moralmente saudáveis, ou seja, ajudaram na construção de democracias, ajudaram na criação de hospitais, ajudaram na criação de escolas. Então, de certa forma, como a graça, ela te surpreende e ela subverte a sua caminhada anterior, você vai responder de maneira fantástica às necessidades da sua comunidade. Então, pelo menos na minha concepção histórica, eu penso que o cristianismo, ele teve papel fundamental na construção das democracias na história. E esse é um ponto de vista que, de certa forma, quando a gente tem percebido o crescimento de alguns regimes totalitários, de alguns surgimentos de polarizações políticas devido a alguns grupos evangélicos ou evangeliqueis, de certa forma, isso também é um período, não, meu pastor?
meu pastor foi fantástico. cara, você tocou pontos...
Queria que você fizesse essa conciliação. Como sim. perceber
sim, sim,
o cristianismo sim. como ponto histórico que sempre contribuiu para a comunidade, para as democracias, e, por um lado, o surgimento de um novo conceito cristão, de um novo conceito evangeliquez, eu não sei nem nomear,
nomear
que, de certa
é
forma, tem tentado religionalizar o seu pensamento, doutrinalizar, colonizar, mais ou menos esse tipo de pensamento.
Perfeito. Você falou sobre a dificuldade dos nomes, né? Eu acho que hoje uma preocupação também, quando a gente dialoga com os de fora da comunidade ali, e eu espero que esse conteúdo seja muito pulverizado fora também, é essa necessidade de vejo em sermos facilitadores desse entendimento do que é movimento evangélico, do que é cristianismo, do que é evangelho, do que é fé cristã, porque existe uma confusão muito grande, né? Essa proliferação dos movimentos evangélicos no Brasil, desses movimentos evangeliqueis, né? Que você muito bem citou, eles se distanciam muito, infelizmente, do que é o Evangelho de Jesus e do que é a fé cristã, né, Lício? Até o cristianismo como um movimento histórico do que tenta representar o que foi a vida e a palavra de Jesus, até esse termo, o cristianismo como movimento histórico, ele é um pouco complexo de ser usado para os que estão de fora, né? Eu gosto até de usar mais o termo evangelho e fé cristã, né? Porque aí a gente se resume a falar da essência de Jesus, de sua obra, de seu trabalho que foi servindo a terra para anunciar aos homens reconciliação e para falar da mensagem do amor. Óbvio que os homens, né, nós, natureza caída, que abraçamos essa palavra do amor, como você muito bem disse, tivemos a nossa noção de ética e moral muito expandida. E aí, porque recebemos esse amor que é intangível, que é esse espaço do não entendimento, da não quantificação, que a gente é incapaz de reproduzir, a gente também quer que isso seja aplicado aos nossos irmãos e à nossa relação de sociedade. E a gente não pode mais permitir ou suportar que, por exemplo, essas questões que são totalmente contra a pauta da humanidade aconteçam, né? Então, você citou muito bem pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Jesus, pela fé cristã e por terem essa sede de justiça que o amor colocou nele, também luta para que o mundo e para que a sociedade experimente essa sede de justiça e de amor. O próprio Desmond também, que a gente falou no início, foi esse ativista que lutou contra o apartheid, né? Então não eram vozes ali que defendiam o movimento religioso, mas eram essas pessoas que foram alcançadas pela fé cristã, pelo evangelho, que tiveram suas vidas transformadas e, portanto, tiveram a sua ética e moral muito... tiveram a sua ética moral influenciadas por essa ética suprema do amor, que é a ética de Cristo, e aí por isso faz com que estes queiram intervir buscando a justiça, a alegria e a saúde para a sociedade. Mas, de fato, hoje nós temos uma série de movimentos religiosos que apenas denominam-se defensores de Jesus, mas a gente sabe muito bem que defendem regimes totalitaristas, que defendem falas que em nada se comunicam com a fala amorosa do Cristo. Eu acho que, na verdade, Alípio, No caso, a gente não... Jesus, ele sempre vai ser um grande marketing, né? Você como comunicador social, como sociólogo, como teólogo, sabe muito bem disso, muito melhor do que eu. Então, você falou, por exemplo, sobre essa relação, né, doentia, onde, por exemplo, a busca pela tentativa de uma moralização, de um conservadorismo, de regimes totalitários, onde, teoricamente, entre aspas, esses movimentos religiosos, entre aspas, a igreja, que não é a igreja de Cristo, tenta usar Jesus como esse marketing, né? Mas a gente percebe não só Jesus sendo usado como marketing para o campo da, no campo da religião. A gente percebe no campo da política os estrategistas fazendo isso o tempo inteiro, né? A gente vive uma situação hoje de um Brasil que não dialoga, que não sabe responder a essas dificuldades éticas da atualidade, né, que não sabem, que não conseguem ter essa ductibilidade, essa flexibilidade onde seus extremos se comunicam, pensando em um bem comum. E aí, esses extremos veem em Jesus, é um marketing muito interessante, né? Por exemplo, a direita conservadora vê nas falas de Jesus, em pontos isolados, relações que vão dizer que Jesus é conservador, e aí, por isso, tentam impor à sociedade esses parâmetros de conservador, do conservadorismo e outras questões. Mas a gente vê do outro lado também, né, do lado liberal, progressista, da esquerda, esse mesmo artifício de usar Jesus, né? E aí, óbvio, com outra lógica, né, de tentar relacionar Jesus ao seu time, né, como sendo Jesus um líder de movimento social que dividia pão e peixe. Então, não sei se esse uso de Jesus é um, de fato, é um uso totalmente responsável, né? Não sei se é um uso com um caráter de desonestidade intelectual ou se é um uso totalmente ignorante na ótica do não conhecimento, né, da teologia, da espiritualidade. O fato é, Jesus, ele é um marketing para aproveitadores. Você, como disse, sabe disso muito melhor do que eu. E esse mesmo Jesus, ele, por ser, ele não é um Deus propagandista. Isso eu acho fantástico na figura do nosso Pai Deus, né? Ele não é em nada propagandista. Tem uma música de um rapper que eu amo, que é o Vitor Kivitz, né? O filho do Ed René Kivitz. Não sei se você conhece, mas em um dos trechos de sua música, ele fala, apresentando esse Jesus incrível, né? Que pela ciência de quem é, não precisa representar, não precisa fazer marketing. Busca o marketing seres humanos que desconhecem quem são. E aí precisam se afirmar, né? E aí o Kivitz canta: esse é meu rei, sem beleza, só talento. Único Deus que se arrastava num jumento, andava com as prostitutas, com os leprosos e com os detentos, nasceu do lado do porco e da vaca, num berço de palha, sem magia, e seu pai era um José e sua mãe uma Maria. Quem diria? Eu acho essa letra fantástica, e esse é o nosso Jesus fantástico, tão seguro de si que não precisa representar. É o nosso Deus que é, que está para muito além do espaço da existência. A existência, essa trama do espaço-tempo da física, não pode conter o nosso Deus que é. Ele está muito além, muito para além dessas conclusões da física. Então, por ter a tranquilidade de quem é, ele não precisa representar, e vem, escolhe vir à Terra da forma menos representativa possível. Criança, possivelmente preta, né, de periferia, nascendo em um curral, do lado de boi, de porco e de vaca, sendo filho de José e Maria, gente comum. Esse é o Deus que é, que fala pro homem o tempo inteiro, olha, porque eu sou, eu quero também apresentar a você o espelho, eu quero apresentar quem você é. Esquece a necessidade de representação.
Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo. É uma pena que o nosso horário foi embora. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui duas recomendações. Uma de uma leitura e outra de um filme ou de uma série que pode ampliar esse debate.
Vamos lá. Leitura. É, eu acho que a gente pode repetir, Brenna. Tá? É... e vai para Deus o Ama do Jeito que Você É, ou para do livro é, O Presente que Você Me Deu, que é um livro incrível, Razão e Fé, que é um diálogo entre Papa Francisco, Abraham Shorca e Marcelo Figueroa. Um livro curtinho, excepcional. É... eu acho que a gente falou muito sobre o tema graça, foi muito interessante, foi muito importante. É, talvez esse livro da relação do dialogar com o outro seja até mais importante nesse momento, Razão e Fé, tá? E uma série que eu comecei a acompanhar agora, que é uma série antiga, é uma série de física, é, que chama Cosmos, né? Uma origem, é uma viagem ao espaço-tempo, e enfim, falar de física, falar de universo, falar de vida é falar de evangelho, é falar do Pai, é entender e perceber o amor dele.
Meu amigo, muito obrigado. Gostei muito do nosso bate-papo. E em breve a gente volta para ampliar os nossos debates. Um abraço, meu ouvinte. Fica na paz. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Alipe. Um abração quem ouviu. Obrigado.
Valeu.